E agora, Covil de Monstros com Tadeu Terra.
Estamos no ar com mais um Covil de Monstros nessa sua tarde de quarta-feira. Rapaz, hoje Covil especial, hein? Covil praticamente um telecurso. Se você lembra aí do telecurso do... Olha aí, a vinhetinha. Se você levantava nas manhãs aí durante a semana às 5 da manhã, estava passando telecurso e era o quê? Era um curso técnico de várias áreas, né? Enfim. E aí, hoje, se você acompanha a página do Covil de Monstros lá pelo Facebook, espero que você acompanhe, você deve estar sabendo qual é o assunto do programa de hoje, que é o quê? Simplesmente sobre todas as massas. Se você tem alguma dúvida em relação a massas, quais as melhores, qual a melhor... Não vamos discutir qual é a melhor, mas sim quais as melhores aplicações das massas. Então, se você tem alguma dúvida, querido ouvinte, mande uma mensaginha agora e participe ao vivo aqui com a gente pelo WhatsApp da rádio, no DDD 11 973136617. Eu vou repetir, é o DDD 11 973136617. Deve estar tá embaixo? Olha aí, tá aqui embaixo, ó. Beleza, pessoal? Se tiver alguma dúvida aí, manda perguntinha. E para me ajudar nesse assunto tão complexo, eu chamei nada mais, nada menos o cara mestrado em todas as massas que eu já vi atuando, Marcelo Amp! O Amp está na ligação.
Olá, monstrão.
Olha aí, monstrão, beleza?
Beleza, e você?
Que bom, monstrão. Muito obrigado por aceitar o convite, monstrão.
E, tamo, né, junto, monstrão.
E já dando aquela prévia, né, mostrando os caras que eu já vi usando várias massas, e por que não chamar o monstrão Marcelo Amp para participar deste programa?
É nóis!
Aí sim, monstrão. Então, vamos lá, monstrão. O que eu vejo, assim, o porquê de fazer esse programa. Muita gente esculpindo atualmente, muito legal, eu acho isso muito bacana. Comparado à época que eu comecei a esculpir, óbvio.
Sim, cresceu bastante, né?
Exatamente. O mercado de escultura, enfim, toda a área de escultura hoje tá muito bacana. Porém, muitas pessoas desinformadas. O que eu mais vejo nos grupos que a gente acompanha lá é que, assim, muita gente compra a massa e aí, tipo, recebe a massa e fala assim: pô, essa massa é boa para o iniciante. Existe uma massa específica para o iniciante, mostrando a sua opinião?
Olha, cara, eu vou falar pra você que óbvio que não, né? A gente sabe que na modelagem, na escultura, não tem regra nenhuma, né?
Sim.
O que rola é, assim, eu contar a minha experiência com as massas, entendeu? E dizer por que que eu passei de uma para outra e por que que eu uso tal massa hoje em dia. Porque o que eu acho, assim, um erro que eu vejo, que eu considero erro... Mas, de novo, não tô querendo pôr regra aqui.
Exato,
mas eu acho que as pessoas tendem a começar com massas muito duras, né?
Sim, sim. Vamos lá, eu acho que isso, na minha opinião, eu acho que o fato da galera querer começar com massa mais dura é porque houve uma popularização, olha aí, né? Dos action figures, né? Que a galera chama erroneamente de action figures, que na verdade são esculturas, né? Mas, enfim, os colecionáveis. Né? Exatamente, os colecionáveis.
Semi-posáveis, Tem umas action figures também boas hoje em dia. Tipo,
sim, mas action figure é o boneco que você brinca, né? Na real, as estátuas, né? As estatuetas, enfim, são peças ali em escala geralmente 1:6, 1:4, que a galera coloca na estante. Então você não brinca com isso, enfim. Mas existe essa popularização, né, das colecionáveis, e todo mundo quer, se empolga, vê, né, em várias feiras aí, como no Comic Con, tem lançamento de várias estatuetas lá, né?
Uhum.
E acho que a galera se empolga em querer replicar, ter o seu próprio colecionável, e aí vai nos fóruns lá, tá, não sei o quê, nos grupos, e a galera já fala assim: pô, pega com uma massa mais dura que você vai conseguir um maior nível de detalhe. Beleza.
Eu acho que a galera também vai muito de ver como é que o escultor que ela admira fez aquela peça e querer já replicar igual também, entendeu?
Sim.
Então o cara vai ver lá que o Adam Bini, ele tem a cera dele lá, que é a
CX5.
CX5, isso. É, puta, 6x5 é super difícil de mexer se você não tem experiência.
Sim, ela é meio plástica, né, cara?
Eu tenho um teco dela lá. Assim. O que eu acho que as pessoas que estão começando, na minha opinião, assim, acho que as pessoas deveriam primeiro trabalhar com massa mole para soltar a mão.
Certo.
Porque a escultura, a gente tem que lembrar que a escultura é uma questão de interpretação visual, né? Você está interpretando um objeto 3D com o seu olho e tentando reproduzir isso com a mão, entendeu?
Certo.
Então, eu acho que tem o caso Hiro Suji fala que escultura é muito mais visão do que mão. Entendeu?
Sim.
É muito mais enxergar do que ter habilidade manual.
É uma questão de percepção,
agora,
né?
É muito mais uma questão de percepção. Agora, a habilidade manual que você precisa ter, você precisa desenvolver. Eu acho que para isso tem que ter uma massa. Você tem que começar com massa mole e mexer, fazer coisas rápidas, entendeu?
Fazer estudos rápidos.
Fazer nariz, fazer orelha, fazer olho, olhar no espelho. Faz as coisas bem rapidinho para ir pegando familiaridade. Você vai passar por uma massa mais dura. O dia que você pegar um projeto, você fala assim, putz, cara, eu queria detalhar isso agora extremo.
Entendi.
Na minha opinião é assim, entendeu?
Certo. Mas acho que é o mais correto mesmo. Acho que uma massa mais molinha é o mais adequado, né? Pelo menos pra estudo, né? Tipo, de você fazer, refazer.
Tem gente que não sai da massa mole, né? Eu fui uma vez conhecer o ateliê do Cícero Dávila, que é um dos maiores escultores que a gente tem no Brasil.
Sim, grande monstrão.
Que produz a própria plastilina.
Certo.
Né? Que é uma massa bem mole que ele trabalha. E ele falou pra mim, ele falou, cara, eu acho que... Eu não entendo por que, que a molecada, a juventude hoje já começa com essas massas duras, que fica com a mão dura e você demora a evoluir, né?
Sim,
e
exatamente.
E ele ficou mostrando pra mim o resultado que ele consegue chegar naquela plastilina, ele consegue dar uma textura maravilhosa, entendeu? Isso é uma questão de costume também, né?
Sim, outro monstrão que só trabalha na plastilina é Rick Fernandes. O cara é só
também.
Plastilina,
e o que
velho.
Você vê? O Cícero faz coisas em escala grande, o Rick já faz umas coisas em escala pequena e consegue
com
detalhar.
Com plastilina, exatamente, cara.
Pegar aquele Timão e Pumba do Rick é impressionante. O detalhe.
Abraço aí, monstrão. Não, ali. Aquilo abraço realmente tá foda mesmo, bicho. Mas vamos
então,
lá. Desde os primórdios, Deus nos modelou a sua figura com argila, com barro.
No barro. Uma boa massa pra começar.
Então vamos lá.
Barro.
Vamos falar da argila. Na sua opinião, monstrão, quais as características bacanas da argila? Quais os prós e os contras da argila?
Vamos lá. A argila, a primeira coisa é preço e acessibilidade. Qualquer pessoa consegue comprar uma argila, não precisa ter uma loja muito especializada na tua cidade.
Sim, papelaria vende argila escolar, né?
Mas aí tem um porém também.
Certo.
Porque uma das coisas que mais você deve prestar atenção quando for escolher uma argila é a plasticidade dela, é a pureza dela, entendeu?
Sim.
Porque o que acontece? A argila, quando ela é extraída, ela vem com areia junto. Então, quando produzem os blocos de argila, geralmente os caras, pelo que eu entendo, eles extrudam as barras passando por peneira e vai limpando, entendeu?
Certo.
Então, quanto mais pura, mais difícil você achar essa argila também. Mas não, é um material que é mais fácil de encontrar numa cidadezinha lá no... Onde Judas perdeu as botas, entendeu?
Por exemplo, Tremembé?
Tem uma lojinha de jardinagem... tipo o quê? Tipo Tremembé?
Tremembé,
tipo,
a minha cidadezinha? Um abraço,
São
Tremembé.
José, a minha. Tipo isso, entendeu? Então, assim, essa é uma grande vantagem da argila. Fácil de achar. E o preço é barato. Você consegue comprar um volume grande de massa por um valor pequeno.
Sim.
Mas tem isso. A argila, se ela tiver muita areia, é muito difícil trabalhar com ela.
Certo.
É muito difícil você conseguir fazer uma superfície ou fazer aquela relação distinta entre os volumes, sabe? Os volumes primários e secundários, essa coisa assim.
Certo.
A marcação entre os volumes fica meio, como é que diz? Você não consegue muita definição na tua escultura se ela tiver areia na argila, entendeu?
Entendi.
Isso eu acho uma desvantagem, então tem que procurar uma argila bem plástica. Aí fazendo um jabá sem querer querendo aqui... Tem...
Não, sem problema, eu já ia falar outra também.
Pascoal Massas aqui, que é o cara que vai ter a argila que você quiser. Entra no site dele ali, ele vai ter todos os tipos de argila que você imagina.
Pode mandar bala aí, qual que é o site?
Pascoal Massas.
Pascoal Massas, então anota aí, galera. Pascoal Massas, argilas variadas.
Aí, outras duas desvantagens que eu acho que a gente precisa apontar é o tempo, né? Que a gente. Argila, assim, se você for fazer um projeto que vai demorar, a ser concluído, você precisa manter ela hidratada.
Sim, ela, é, este é um grande problema, geralmente, para trabalhar num trabalho grande.
Né? Porque quando você está trabalhando com uma massa à base de óleo, sempre que você está modelando, a gente gera um resíduo da modelagem, que é um cavaco da massa, né?
Certo.
Aquele cavaquinho que cai. Quando você está trabalhando com uma massa à base de óleo, esse cavaco, você pode juntar ele, depois derreter, peneirar, limpar ele e reaproveitar.
Certo.
O da argila é um cavaquinho que vai caindo e vai virando um grãozinho, um torrãozinho de terra, vai virando uma poeira.
É, então, uma poeira fininha, né, monstrão?
Isso. Então, ateliês que trabalham com argila, precisa ter uma limpeza, assim, precisa ter um cuidado maior, porque suja tudo mesmo. Você fica com a mão suja. Então, essa é uma outra desvantagem que eu
sim,
acho.
Sim, sim.
Mas, assim, eu comecei, como toda criança, era Durepox e argila que a gente tinha na mão.
Com né? certeza.
Eu fui, todo mundo mexe com massinha também. Daí, depois, eu fui mais adolescente e fui descobrir a plastilina.
Entendi.
Né?
Então, vamos pular já pra plastilina. Vamos lá. Os prós e contras da plastilina, na sua opinião, Armstrong.
Olha, cara, pra mim, assim, aí vamos entrar naquele esquema que, pra mim, não tem muito contra na plastilina, não. Porque se você aplicar ela no projeto certo, ela só vai ser boa pra você, entendeu?
Entendi.
Eu não uso muito plastilina porque eu acho que eu prefiro uma massa um pouco mais firme. A minha massa queridinha é a chavante, hoje em dia.
Certo, entendeu? Certo.
A chavante média.
Certo.
E aí já é uma clay, né?
Uhum.
Mas por que eu prefiro? Porque eu, pelos trabalhos que eu faço. Porque eu faço prótese hoje em dia. Então eu faço esculturas que eu bloco rapidamente com pedacinhos da massa. Eu não preciso ter uma massa mole para blocar muito rápido uma peça, né?
Uhum.
Blocar, para quem não sabe, é esboçar a peça, né?
Sim, deve dar forma, né, pro bicho.
Exato. Então, tipo, é rápido blocar com a clay. Você esquenta ela a 60 graus, ela vai perder o calor rápido, você manipulando com ela, mas você vai blocar em pedacinhos pequenininhos. A plastilina, eu acho que é uma vantagem quando você precisa fazer, sei lá, um rosto inteiro, uma cabeça humana, do zero.
Certo.
A plastilina vai ter a consistência da argila. Você vai blocar ela rapidinho, entendeu?
Sim, sim.
E você tendo paciência, tendo a mão leve, você chega num nível de detalhe cabuloso com a plastilina. É só saber mexer com ela. Você saber o solvente certo, entendeu? Dá pra pôr poro e deixar o negócio hiperrealista.
Com certeza. Tem trabalhos primorosos aí de plastilina, né?
Exatamente.
Que realmente caiu o queixo. Assim, mas acho que a grande questão da plastilina seria a paciência, né?
Paciência, é. Eu mudei pra clay, cara, logo que eu vim pra São Paulo, em 1999.
Caraca!
Com Guaraná com rolha. Eu fui trabalhar na trattoria e lá eu tive contato primeiro com uma plastilina que chamava Jovi, que é Rovi, acho que pronuncia, que é a espanhola, que é muito boa, que usam muito pra fazer stop motion, porque ela tem um acabamento muito liso, muito plástico.
Caraca, que legal!
E daí, primeiro, eu tive um contato também com a primeira vez com a clay, que era uma barra de uma clay da Faber, velho, que era alemã, que era com enxofre, que era usada pra fabricar carro, sabe? Super seca.
Mas, caraca!
Mim, aquilo foi um negócio que eu tava usando, plastilina branca, da Corfix.
Certo.
Eu usava pra esculpir. Corfix ou Acrylex, não lembro. Também não tô fazendo jabá pra ninguém aqui.
Certo.
Mas eu não gostava, porque eu não tava conseguindo chegar nos detalhes que eu queria. Era cabacice minha, da época. Mas também era uma massa que, assim, no calor ela gruda muito na mão, na ferramenta. Começou a me encher o saco,
sim,
sabe? Eu
sim.
senti que eu queria evoluir. No
que
Brasil não tinha.
Tem uma galera que, eu mesmo já fiz isso, eu congelava a plastilina.
Sim,
pra deixava, chegar em alguns
deixava
pontos.
Deixava congelado pra dar acabamento, sim. Fazia
não, você tem uma noção? Eu lembro que nem quando eu tava terminando o meu curso na Melier, eu tava detalhando, eu fiz um samurai, né, de projeto final, que tá lá no meu Instagram, se quiser dar uma olhada lá depois. Eu lembro assim que a parte mais crica pra fazer o samurai foi fazer a máscara. Porque a máscara do samurai,
né?
Era muito pequenininha e fininha.
Face, né?
E muito fininha, cara. E aí, o que eu fazia? Eu juntava um copinho com um cubo de gelo e deixava lá, mano. Deixava lá. A hora que ela tava, tipo, firme, aí eu vinha com a ferramentinha, então não sei o que. Ela começava a ganhar a temperatura.
Um aprendizado. cuidado que todo mundo tem que ter, desculpa.
Não, tranquilo, tranquilo, mas é isso.
Mas a gente entender que a gente tá trabalhando com ciência no fim, entendeu, cara? Então, assim, pô, cara, não tá legal isso aqui. Por quê? Porque tá grudento. O que, que eu posso fazer pra melhorar? Sempre vai ter uma coisa, entendeu? É igual o solvente que a gente vai usar, né?
Certo.
Pra as massas também. A gente sempre tem que pensar em fazer, em usar coisa que... Você usou um, melecou muito. Se eu misturar com água? E se eu trocar por um mais fraco, entendeu? Vai pesquisar os solventes mais puros, menos oleosos, mais oleosos.
Sim, sim. Aliás, qual solvente que você prefere, Monstrão?
Cara, olha, hoje em dia eu trabalho pouco com solvente. É muito louco, porque eu sempre fui obcecado com textura, né? Sempre pesquisei, sempre quis chegar em
certo.
Textura. Certo. Uma coisa que me ajuda a aplicar muito, que eu aplico muito no meu trabalho de prótese hoje. Mas antigamente, pra fazer textura, velho, eu usava thinner com clay. Era muito thinner, ficava fazendo uma meleca, velho. Porque qual que é a história? A gente fazia aquela textura bruta e depois você tem que dar uma suavizada nela.
Uhum. Fazendo ZBrush, né? Sei bem como é isso. Eu usava solvente gato preto, mano.
Exato.
O bagulho empesteava a sala.
Aí, cara, eu aprendi vendo umas videoaulas do Don Lennon.
Sim, é um Don Lennon, grande
lá,
monstrão.
Faz muita coisa pra cinema e tal. Que o Don Lennon fala, olha, eu vejo muita gente que usa solvente e tal, mas eu prefiro usar só pincel. Pincel e esponja. Entendeu? Porque com pincel duro e com esponja, fazendo um movimento circular, você suaviza a tua escultura um pouco, né? A textura.
Certo.
E aí, depois, quando eu fiz o curso do Kazuhiro, ele só usa álcool 70. Entendeu?
Caraca, sei.
Que álcool 70 ele tem uma porcentagem legal entre solvente e água. Por quê? Que, tipo assim, eu passei a usar as misturas das duas técnicas. Eu primeiro chego no máximo que eu consigo com pincel e com esponja. Depois eu vou e jogo um pouquinho de álcool 70 pra dar um polimento também, entendeu?
Certo.
Porque
eu uso
o pincel
talco,
e esponja,
cara.
Deixa meio áspero e falta uma... E aí eu uso um pouquinho de talco.
Eu uso
algumas
talco,
vezes,
eu vou direto
em alguns casos, é. Então eu meio que abandonei, cara. Antigamente eu usava litros de thinner, que é uma coisa horrível pra pele, pra você ficar respirando aquilo, é ruim pra massa.
Sim, exatamente, cara. Né, o bagulho é tóxico, né, mano?
Hoje em dia tem um solvente ecológico, tem aquele...
Ecosolve, é o meu
Thiagão,
preferido.
Thiagão Camargo, outro monstrão aí. Usa
monstrão, com certeza. Ah. Abraço, monstrão, Thiago Camargo.
Abraço pro Tiagão.
Então, Ecosolve, eu gosto dele porque ele é muito suave, cara. Tanto é que, assim, eu uso ele na plastilina.
Eu tenho que procurar isso, porque, cara, eu fazia essa cagada de usar muito thinner porque eu não tinha me tocado na técnica ainda. Eu ia muito bruto, pra fazer a textura, e depois tinha que suavizar muito, que ia suavizar rápido. Cara, nunca tá certo você usar grandes quantidades desse tipo de produto, tá ligado?
Sim,
tem
sim.
Tem que usar o mínimo possível, né, cara? Mas era cabacice minha.
Pode crer. Ah, mesma coisa. Mas, enfim, o Ecosolve, eu acho que assim, ele serve tanto pra plastilina, quanto pro clay, quanto pra cera. Eu
sim,
uso ele
sim.
Direto lá em casa, lá no estúdio.
Eu acho legal também.
E,
é Acrylex, né?
É. O Ecosolve é da Acrylex. E assim, por
legal.
Ser, ele é relativamente barato e você encontra em qualquer papelaria aí que tenha algum materialzinho pra pintura
sim.
A óleo, né? Ele é facinho de ser encontrado, cara.
Massa.
Mas
legal.
Vamos lá. Então, assim, qual o grande pró da plastilina, na sua opinião, seria, tipo, é legal pra trabalhar com peça grande, né?
A plastilina, ela vai anular os contras da argila.
Certo.
Ela não é tão suja quanto a argila, de fazer aquela poeira, de ter, você precisar ter um ambiente mais controlado.
Certo.
E ela não resseca. Então, você pode fazer um projeto grande de forma contínua, sem precisar ter essa preocupação de estar sempre umedecendo a argila e mantendo ela hidratada para ela não rachar e tal.
Certo.
Então tem essa vantagem. Agora, a argila ainda tem uma vantagem sobre a plastilina que a gente precisava dizer aqui, que se você fizer a argila, uma peça de argila numa espessura correta, você pode deixar ela secar no ar.
Desidratar,
ela
seca, né?
Ela desidrata e ela fica... Eu acho que é ponto de couro que chama isso, monstrão? Você que manja mais que eu de argila.
Putz, eu não sei as terminologias, rapaz, mas eu uso bastante argila.
Mas é isso, argila, se você fizer direitinho a modelagem, ela não racha aí. Se você deixar com ela no tempo, ela já endurece. Porque uma dúvida que eu vejo, que todo mundo pergunta também, os novatos em fórum, é qual massa endurece?
Exato, eu ia chegar aí agora.
Todo mundo.
Eu ia chegar agora aí. O pessoal, todo mundo pergunta como é que faz pra endurecer a plastilina. pé. Errado, não existe isso. Tem uma galera que mistura um pouquinho de Derepox na plastilina, mas não é a mesma coisa, não é. Eu lembro até hoje, até uma pergunta no grupo. É, exatamente. É, da galera, se jogasse o catalisador de resina na plastilina e endurecer. É muita inocência, né? Não.
Não entende ciência, bicho. Tem que entender um pouco de ciência pra trabalhar com matéria, com produto químico. Tem que entender a química, né?
Não, então. Mas é muita inocência,
Eu acho que, assim, as pessoas precisam entender também que, no fim, todas elas querem tirar molde e tirar peça. Mas elas precisam entender, primeiro, que se você faz uma modelagem legal na plastilina, você não precisa necessariamente tirar molde disso. Guarda ela em plastilina mesmo, põe ela no armário, entendeu? Põe ela numa redominha, entendeu?
Ou tira foto e manda imprimir, desmanche e faz outra.
Pega também. As pessoas, assim, o que eu acho, assim, todo mundo já quer pular etapa. A galera chega e já quer saber qual massa que ele pode fazer a peça que já vai endurecer, ele vai pintar e... Cara, primeiro modela bastante.
Certo, concordo contigo.
Lógico que você vai querer guardar uma outra que você achou legal, mas não precisa moldar elas, cara. É perda de grana, de tempo, entendeu?
Exatamente, até porque...
Quando você estiver bonzão na escultura, estiver vendendo peças, tiver necessidade comercial de moldar suas peças, aí você molda,
exatamente,
cara.
Até porque o silicone não é barato, né,
cara? Aí se você quiser virar um mold maker, você vai... Tipo, eu, por exemplo, desde moleque, cara, eu tirava molde do meu dedo com Durepox já, com silicone de com gesso, uhum. Não podia, mas eu já era pirado com molde, entendeu? Então eu sempre gostei de fazer molde.
Entendi.
Eu não tenho esse problema que a galera tem. Essa
A galera quer replicar geralmente o primeiro trabalho que fez. Cara, é o primeiro de muitos, né? Então, larga a mão desse apego e vai esculpir, rapaz.
Exato, e guarda ele em plastilina, guarda bem, porque se as pessoas querem lembrar, o que você falou, fotografa bem, mas guarda ele ali, cara, depois você vai ver, porque a gente guarda tanta tranqueira, né, monstrão, que depois...
Sim, exatamente, só vai ocupando espaço. Grandes momentos na história foram registrados, estão documentados. Com foto, mano, fotografa direito aí, é isso aí, bola pra frente.
O mais importante, hoje em dia, cara, poucas pessoas vão ver a peça pessoalmente na tua casa, onde ela estiver. Mas se você bota no Instagram, o mundo inteiro pode ver essa porra, entendeu? Então,
com certeza.
É mais importante você fazer uma foto boa. Eu, cara, com 20 anos de carreira, tô aprendendo agora a poder... Eu comprei aquela cabinezinha pra tirar fotos e tal. Tô aprendendo agora a fazer foto boa, porque é mais importante, cara, entendeu?
Com certeza. Com certeza.
É uma forma que a gente exibe o trabalho hoje em dia é a internet. Então, você tem que fazer um conteúdo decente, né?
Ô, Monstrão, vamos dar aquela paradinha estratégica aqui.
Bora. Já fugimos demais, estamos falando de foto já.
Pera aí, deixa eu entender o que o Gabriel... Fala aí, Gabriel. Qual é que é? A gente corta agora e volta depois ou não? Continua e vai embora. Vai embora, sem cortes, olha aí. Não, sem cortes, não. Para as quatro. Fala no microfone, caramba. Ao vivo é a cozinha
Encerra-se agora.
Ah, encerra-se agora? Como assim encerra-se agora?
Encerra-se agora.
Não, pera aí, eu tenho que voltar depois das quatro? Pode ir então? Bom, então vamos direto, olha aí. Ah, não, a gente tem que monetizar. Não, beleza, então vamos parar agora. Então a gente volta depois das quatro.
Tá,
segura
bom,
aí, galera. Ai, voltamos com o Covil de Monstros.
É nóis, Monstrão.
E aí, Monstrão, Marcelo Ampio, meu convidado de hoje neste telecurso Monstrão.
Tudo sobre massa 101.
Não, desculpa aí você que tá acompanhando o programa. Ao vivo é a cozinha do capeta, né? E aí sempre rola.
Quem sabe fazer ao vivo, Monstrão.
Muito obrigado, Gabriel. Mas vamos lá, Monstrão, dando continuidade aqui. As clays, chegamos nas clays, cara. Clay é um grande um problema, não, mas é legal porque, assim, clay a gente tem muita variedade, né? Eu acho que tem mais variedade de clay do que qualquer outra massa no mercado, né?
É, hoje em dia sim. Mas
então,
eu acho ótimo, porque aí a gente vai entrar, que a clay, pra mim, ela tem o uso... também, como todas as outras, uso específico, dependendo do trabalho, né?
Certo.
Mas eu acho que de clay pra clay vai entrar no gosto pessoal também, entendeu?
Com certeza. Assim, a gente tá falando aqui das massas, a gente tá recomendando umas massas mais mole pra quem começa, mas isso não é regra, né? Eu acho que, assim,
não,
vai muito de gosto, né?
É, exatamente. É muito gosto, assim. Eu acho que as pessoas têm que pegar o material e testar e ver o que solta a mão. Às vezes tem material que não vai, tem material que vai, entendeu?
Exatamente. Mas vamos lá. A Clay, ela é mais legal em qual aplicação?
Oh, primeiro eu vou ser malão aqui, só vou explicar. Clay.
Certo.
Em inglês, clay seria massa.
Massa.
Né?
Ou argila, né? Dependendo.
É porque a argila é water clay, né?
É a water clay, verdade.
A base de água. E aí, a clay que a gente chama no Brasil só de clay, seria a oil clay, né?
Oil clay, exatamente.
Que é uma clay à base de óleo. Que, assim, certo. Eu nunca pesquisei muito a fundo, mas pelo que eu entendi, a clay, a base dela é a barbotina, é aquela argila em pó, sabe?
Sei, sei.
Em vez de ter água, ela tem um tipo de óleo, né?
Certo.
Óleo, parafina, cera...
Uhum.
E a diferença entre as massas vai ser o quê? Vai ser a consistência, vai ser a dureza delas, né?
Certo.
E a pigmentação, né, cara? Que eu acho que isso é uma coisa que pega bastante pra mim, assim.
Certo, certo.
Por que eu escolho uma clay mais do que a outra? Pela constância, velho. Uma clay que você esquenta ela, que você usou, ela tirou o molde, depois você derrete ela, peneira, e ela tá sempre constante com a mesma cor.
Exatamente. Você pega de um lote pro outro e não existe diferença alguma.
De um lote
alguma.
Pro outro não tem diferença. E aí, além disso também, o lance de colar bem nela mesma, né?
Exatamente.
É muito importante isso, porque tem clay que, tipo, os caras exageram muito na quantidade de cera, de óleo, sei lá,
certo.
Que ela não cola bem nela. E
é.
Aí, pô, uma massa que cola em tudo menos nela mesma. Então.
Exatamente, tem várias massas no mercado aí que tem esse problema. Ela não solda nela mesma.
É, isso é horrível. Pra mim, é um requisito básico, são esses dois que eu falei.
Sim.
É colar nela mesma e a pigmentação constante.
Então, já deixa eu fazer um jabá. Pessoal aqui da... Nosso querido... A parceira aqui do programa X3 Clay.
Opa.
Fabião é um cara muito preocupado em relação à pigmentação
da
X3 Clay,
isso
cara.
É
então,
e
assim,
ela tem um tom muito legal.
Tem. Então, assim, né, nos papos
ótimo.
Que a gente já teve, ele é um cara realmente assim, que ele bate realmente numeração de lote, ele procura realmente manter o padrão do
legal.
Produto. Então, fica aí
ser,
a dica. É o único jabá que eu vou mandar.
Você vê que é importante, cara. Se a massa mantém sempre a mesma cor, você pega uma escultura que você começou com a massa que você comprou há 20 anos atrás, e você pega uma massa novinha pra continuar a escultura, e beleza, tá lá na mesma cor ainda, entendeu?
Aham, uhum, aham. Uhum.
E a pigmentação é importante também, porque tem massa que ela é semi-translúcida. E aí, você começa a sujar a massa.
Sim,
entendeu?
Sim.
Com sujeira da tua mão, da mesa e tudo. E aquilo vai te atrapalhando de enxergar a topologia certa da tua peça. Porque você tá com uma sujeira que ela tá enfiada na massa, e você não tá vendo, entendeu? Isso também é ruim. Então, a massa é legal que seja opaca.
Sim.
A não ser que você vá trabalhar com... Depois a gente vai falar, eu acho, de massa de polímero, que aí
sim,
tem aquelas massas
que
já assa e já... Aí sim, aí tem uma vantagem de ser translúcida nesse caso, mas eles têm que trabalhar com uma limpeza muito grande para não contaminar a massa com sujeira, né?
Certo. O clay,
agora,
ele é uma massa mais duranga, né?
É, cara, se a gente pegar os clay, tem clay soft que é muito próximo
sim.
da plastilina. Eu,
sim.
tecnicamente, eu não sei dar a diferença entre um e outro, entendeu?
Certo.
Agora, a diferença é que eu não conheço plastilina com diversas durezas. E clay, olha, o clay tem.
Tem,
entendeu?
Exatamente. Tem a soft,
então,
a medium e uma
isso.
hard, né?
E hard, aí tem, puta, tem
extra
várias
hard,
durezas. Tem umas que são
vai embora,
pedra,
né?
É. E que aí também é aquela história da aplicação, né? A gente vai ter que entender cada aplicação. Eu assim, já usei hard uma vez ou outra. Eu só uso clay hard, geralmente, quando eu faço duplicação de cadáver. Você sabe bem, você fez isso comigo. A gente tira o molde de um modelo, de um ator, faz o molde e tem que replicar pedaço do corpo em massa, pra daí trabalhar a massa depois.
Certo.
Aí a gente vai usar massa hard, porque depois que você tira ela do molde, você quer manipular a peça sem apagar os detalhes que ela já tem, né?
Uhum.
Você só quer acrescentar detalhes, vamos dizer, um braço cortado, né? Então você vai fazer a parte da carne arrancada do osso, você vai esculpir.
Sim, sim,
mas
sim.
O resto é só uma cópia do corpo de um ator mesmo. Então, eu só uso o clay hard pra esse tipo de coisa. E eu prefiro, hoje em dia, pra isso, a Monster Clay, que é mundialmente indicada pra você fazer casting, pra fazer reprodução. Porque ela tem uma propriedade que ela é muito cheia de cera, ela tem bastante cera.
Sim.
Ela não contrai tanto, e ela copia bem, ela não faz aquelas linhas, que geralmente quando você esquenta uma clay para jogo VT no molde, ou dá umas linhas, ou dá umas bolinhas também, né?
Aham.
A Monster Clay, cara, eu não sei qual propriedade que ela tem, mas ela é muito melhor de trabalhar nesse sentido. Não dá muito erro, você lembra bem.
Sim,
a gente
sim.
Fez um longa-metragem inteiro nas costas da Monster.
Exatamente. O que era legal, a gente conseguia derreter ela, né?
Exatamente. Derrete ela fica com consistência de leite, cara. E aí ela copia todos os detalhes num molde silicone.
Mas vamos lá.
A X3 tem também essa capacidade.
Sim, tem.
A X3 também é bem plástica, bem boa. Já fiz uns testes ótimos com ela.
Olha aí.
Ela só não funcionou dentro de alginato.
É verdade. Ela tem uma...
Que rola, é.
Ela gruda no alginato. Isso é verdade.
Gruda mesmo em baixa temperatura. É muito estranho, cara. Precisava entender qual que é essa parada. Às vezes é uma coisinha que coloca ali e já muda, né?
Entendi. Mas que nem, o clay, ele geralmente ele é mais duro que a plastilina, né? Que as outras massas. E ele necessita de uma manipulação a quente, né? Você precisa aquecer a massa para você manipular ela. Que essa é uma informação primordial, fundamental para se trabalhar com clay. E tem muita gente que compra clay sem saber disso, cara.
Pois é. Eu acho que aí a pessoa tem que entender o seguinte. Quando a gente tá trabalhando a escultura, blocando principalmente, a gente sempre quer a textura da plastilina.
Certo.
Entendeu? Uma clay, tipo a Chavante, que é o que eu trabalho, ela vai estar nessa textura de plastilina a 60 graus.
Uhum.
Então a vantagem dela é justamente que, em temperatura ambiente, ela é bem mais firme que a plastilina. Mas você nunca vai conseguir trabalhar com ela a temperatura ambiente.
É, exatamente.
Entendeu? Essa é a questão. Então, você pegou uma massa, viu que pegou um bloco de massa, viu que é duro, já saiba, você vai ter que esquentar ela até ficar na consistência de uma argila mole ou de uma massinha, entendeu? Isso é básico pra massa.
Exatamente.
Já vi gente destroncando os dedos, tentando mexer em cera, em massa dura, velho.
Exatamente.
Só botar embaixo de uma lâmpada incandescente, ou bota num foninho, faz aquela caixa de papelão
com papel
alumínio.
Outra coisa que me surpreende muito é a quantidade de gente que se machuca aquecendo massa em micro-ondas.
É, micro-ondas é muito cagada, gente. Primeiro que assim, micro-ondas aquece a água da massa. Eu não sei também, não vou saber aqui a parte química, científica da coisa. Eu sei que a massa estraga depois de um tempo no micro-ondas.
Olha aí.
Tem massa que depois você bota no micro-ondas, ela não amolece mais. Perde alguma coisa. É muita cagada. O micro-ondas, ele não esquenta por igual. Então você vai enfiar a mão lá, vai ter um pedaço que tá mole, você vai começar a mexer, tem um pedaço muito quente no meio e vai te queimar.
Entendi. Ô, Monstrão, a gente tá com uma perguntinha?
Não, não, só pra complementar. O micro-ondas, ele agita as moléculas de hidrogênio. Então, se botar um copo vazio no micro-ondas, ele não acontece nada.
Não acontece nada.
Na massa, ele deve aquecer só a parte líquida da massa. E a parte sólida, que faz virar uma massa, não aquece. Então, deve ser isso que faz desandar.
Olha aí. Gabriel é cultura. Valeu aí, Gabriel.
Da hora.
Mas é muito louco. Eu vejo muita gente se machucando, aquecendo massa e enfim. Então, tomem cuidado aí, galera.
Já me queimei feio, porque também de querer acelerar o processo e pôr massa em micro-ondas e sem estar lidando com luva, já me queimei feio.
Certo,
é sério o negócio.
Certo.
É sério, é bem perigoso.
Sim.
O ideal, cara, é sempre trabalhar. Eu tenho, assim, uma estufinha, um autoclave, sabe? Ó, daqueles autoclave antigos de dentista.
Sim, de dentista, ok.
E que eu uso ele, cara, porque eu boto a estufinha a 60 graus, ela não consome muita energia. Porque ela fica, né? Ela só liga quando cai um pouquinho do 60, ela mantém ali.
Certo.
Eu deixo a minha massa lá dentro confortavelmente, ela tá o tempo inteiro na temperatura ideal, sem queimar a mão nem nada, entendeu?
Entendi, porque tá 60 graus. 60 graus nas mãos não tem problema nenhum. Né?
Nenhum.
Tá, okay.
60 graus na mão é morninho, entendeu? Se você chegar a 80, cara, e pegar já dentro do dedo, já queima. Eu já me queimei com 160 graus, ó, que queimadura horrível. Loucura, né?
Mas é essa, você precisa de uma estufinha, um forninho. Forninho de lâmpada, né? Que
cara,
qualquer,
é muito simples fazer. Muito
qualquer
simples.
Caixinha aí de porta-joia, qualquer caixinha de sapato. Exatamente.
Tipo,
você coloca um bocal de lâmpada, lá é uma lâmpada incandescente e é isso aí. Você tem uma estufinha pra trabalhar o clay.
Até aqueles abajures que tem cúpula já, sabe? Abajur de mesa,
sim,
que já tem,
sim,
uma cúpulazinha. Se você abaixa, eu costumava colocar numa latinha tipo de goiabada, clay, e abaixava o abajur e o abajur ficava pertinho da clay e pronto. Já derrete,
é uma coisa. O que é legal do clay é que ele permite, por essa dureza dele, né? Você dar mais detalhes nas
exatamente,
peças, né?
Exatamente. Assim, é o que eu falei, quem já tem experiência, você vai pegar um Felipe Farrô, sabe?
Certo.
Os caras que trabalham com o Cícero, que eu já falei, ou o Rick Fernandes, esses caras dão detalhe em qualquer... Na massa muito mole
sim,
mesmo.
Sim, sim, exatamente.
Eu vou te falar, eu nunca consegui pegar, fazer uma prótese e igualar os poros do molde do ator com o molde da minha escultura com plastilina. Com o chavante eu consigo, entendeu?
Entendi.
Eu consigo igualar a textura porque tem uma precisão ali. Eu tenho uma mão meio pesada, eu acho, pra trabalhar com plastilina. Pra mim não funciona, entendeu? Mas a chavante eu achava muito mole. A chavante eu peguei a manha de ficar trabalhando bastante com ela. Eu trabalhava antes com o Monster Clay.
Certo.
Porque eu prefiro texturizar a Monster, por ela ser mais encerada. Mas pra fazer prótese, a Monster não é legal, porque ela não puxa a borda tão bem quanto puxa a chavante.
Aí você usa a chavantinha ANSP, né? A verdinha?
A NSP.
Ah, essa verdinha NSP é demais,
é
velho.
Ela
é muito boa mesmo.
Eu gosto da verdinha e gosto da vermelhinha também. Gosto das duas.
Sei. Mas aquela vermelhinha, ela... Como é que chama? Puxa, sei lá como
não,
é que
não. Tem a própria NSP vermelhinha. Tem os
ah,
dois
tem
tipos.
Uma NSP vermelhinha,
tem.
Certo.
Ela é muito massa. Eu uso as duas.
Entendi.
Inclusive, eu tenho tinta de parede já, que eu mandei fazer da cor das duas. Porque quando eu vou esculpir numa base de gesso... Eu já gosto de pintar da cor da massa, tá ligado? Porque
boa,
daí você já enxerga o rosto como um todo. Você vai fazer um nariz, por exemplo, só. Você já pinta o rosto todo com a cor da massa e modela o nariz e o nariz integra melhor no rosto. É melhor
Entendi.
Pro cliente ver, até pra você mesmo enxergar. É
exatamente. Isso facilita muito, principalmente pro cliente, né? Você tá com a massa ali, tá toda uma cor só, ele não vai reclamar, eu não gostei dessa cor. Né?
Exato, é muito fácil. Você pega um pedaço da massa, leva numa loja de tinta e o cara vai achar no catálogo. Ele tem algumas lojas que tem o espectrômetro lá, que ele
Sim,
vai ler.
Você consegue manipular, né?
Mas, cara, mesmo se você mesmo com um pedaço de massa vendo o catálogo ali, o cara já vai te jogar as cores próximas. Se você vê o que tá mais próximo, já vale. Eu comprei duas cores de catálogo mesmo, sabe?
Que da
Bate
hora,
certinho,
cara.
As cores de chavante, cara.
Muito bom.
É
mas...
bom, né?
É essa, assim, bem. Tipo, a galera pira mesmo no Clay, né? No Clay Hard, enfim, por conta do colecionável, né? Aí ali você
eu
consegue
acho.
Fazer uma peça mais detalhada.
E os colecionáveis, na verdade, se eu for pegar aqueles escultores tipo o Trevor Grove, ou pegar aquela o Adam Beane, os caras, os coreanos que estão fazendo muita coisa agora, esses caras, eles fazem cera, né, cara?
Sim.
Já nem é massa de modelar, é uma cera rígida mesmo. Quer dizer, o Adam Beane faz a cera híbrida, né? Que é aquela cera que ela é massa e cera.
Sei. Já vamos pular então pra cera. Aí
vamos.
A cera, qual é a da cera?
A cera é o lance de você fazer, de ter precisão técnica, né?
Certo.
Pra você fazer um acabamento de brinquedo, aí nosso camarada agora, citando mais um monstrão aí, Ricardo Zaccariotti.
Zaccariotti, abraço, monstrão.
Esse cara, trabalho dele impressionante. A cera, ela vai permitir que você faça o acabamento perfeito, né, cara?
Sim.
Tipo, liso, espelho e o encaixe de peças técnicas pra você fazer brinquedo, boneca, né? Que chama batoque, né? Aqueles
Sim.
encaixes.
Porque tem cera que parece uma pedra, né, cara?
Tem cera que parece pedra, tem mesmo. Só que quanto a cera é muito dura, a gente tem que sempre lembrar que a cera muito dura, ela retrai muito. Então a cera boa, na verdade, ela tem uma consistência no meio termo.
Ah, porque legal.
Porque você não consegue fazer escultura direto na cera, quer dizer, até consegue, mas
até
é um trabalho
consegue,
maior.
Dependendo, né?
O normal, as pessoas modelarem numa massa mais mole e fazer a transferência pra cera. Você faz
Sim.
um este molde e tira uma cópia em cera. Né?
Faz um moldezinho rápido ali, né? Geralmente um moldezinho perdido, faz um encaixe em cera e aí dá o acabamento final na
aí,
cera, né?
Se você usa uma cera muito dura, ela vai retrair muito. Eu já testei umas ceras de ourives que parece plástico, mas ela retrai muito, deforma muito a tua peça. Então você tem que chegar no meio termo, tem que ser uma cera legal que segure os detalhes, mas que não dê tanta contração, né?
Entendi.
Por isso, a cera toy, por exemplo, essa cera de brinquedo, essa cera branca, eu acho ela, a consistência dela ótima, cara. Ela risca super bem, ela tem uma consistência que lembra um pouco sabonete, um pouco mais firme, assim.
Sim, exatamente.
É fácil de acabar. Se você ficar passando tecido com álcool, ela vai pulindo. Até
isso é muito louco. Você consegue usar lixa na cera pra dar um acabamento, né?
Cara? Aliás, tem muita gente que não sabe. Dá pra usar lixa até na plastilina. Entendeu?
Olha aí.
É só saber. Vai entupir? Lógico que vai. Mas tem aquele cantinho, cara, que você pega um pedacinho de lixa, vai ser melhor que qualquer ferramenta. As pessoas encanam de, pô, vou lixar massa, sim, dá pra lixar massa.
Pode
é importante. Lixe pincel, hein? Tem muita gente que não usa pincel também.
É, exatamente. Tem uns pincelzinhos ali com uma sardinha, ou às vezes mais molinha, ou mais dura mesmo, né? Tipo uma trinchinha que auxilia bastante, né? Dependendo do ferramenta.
Assim, eu acho que além de que auxilia, nada do que eu faço de escultura acaba com o meu dedo. Tudo tem que passar depois um pincel, cara, porque tem que tirar aquela cara de manual, entendeu?
Sim.
O pincel, a cerda vai dando uma direção que a pele ou a fibra do músculo, essas coisas já tem naturalmente, né?
Entendi.
Então é um jeito de você dar um polimento, você tirar aquela cara de que alguém amassou aquilo na mão, né?
Certo. E aí, para trabalhar com cera, a gente também precisa aquecer, né? Só que nesse caso, né? Como geralmente é trabalhado dessa maneira, né? Você verte ele no molde, tira a peça e aí você vai trabalhar com ela. O pessoal usa aquele... Como chama? Esqueci a maquininha? Oh, meu Deus, esqueci o nome da maquininha.
Qual maquininha?
Para trabalhar com a cera? O gotejador elétrico?
Gotejador, sim. Waxpen,
exato. Nossa, sumiu, rapaz. Waxpen.
Tô aqui olhando pro meu agora, Wax Carving Pencil.
E a outra coisa que também que já vi gente comprando cera e como é que eu trabalho com cera. Cara, você vai trabalhar com cera usando o Wax Pen, o gotejador elétrico, né?
Porque a cera, você não, como ela não é uma massa de modelar, então você não consegue adicionar simplesmente com a mão. Você tem que derreter ela, liquefazer ela e acrescentar gota a gota
certo.
Na sua peça. Entendeu?
Que nem então, o dentista trabalha, né? O gotejador que a gente encontra, que geralmente é pra protético, né?
É voltado pro mercado protético, é. Essa que eu tenho chama Dentstar.
Pode crer.
É uma coisa de dentista mesmo.
Pode crer.
Tem o Guelph, eu acho, né? Que é um que é bom também.
Puta, eu não sei. O meu, a marca começa com P, cara. Que eu só lembro que ele tem um P rasgado no metal lá, mas agora não vou lembrar. Enfim.
Pode crer.
Não...
Mas é isso, procura gotejador, caneta de cera.
Não foi caro. Acho que foi uns 200 e alguma coisa. E enfim, funciona muito bem.
Vale muito a pena. Eu trabalho, inclusive, pra fazer prótese, cara. Eu tive que fazer uma vez uma reação alérgica numa pele cheia de bolha.
Eu peguei e fiz
gotejando cera, entendeu?
Sei.
As bolhas, porque fica com tensão superficial, então parece uma bolha de verdade. Você tentar modelar uma bolha é difícil porque não tem essa tensão, não passa essa tensão, sabe?
Sim, exatamente. E aí ele vem nesse auxílio aí.
Aí você vê, fazia muito tempo que eu não trabalhava com cera, porque eu usei cera na época que eu trabalhava com prototipagem de brinquedo, com toy art.
Certo.
E eu tô trabalhando mais com a chavante porque eu faço prótese, mas eu tô com a minha cerinha aqui, o dia que eu precisei dela, ela me ajudou, entendeu?
Entendi.
No momento certo, eu tenho todos os tipos de massa que você imaginar aqui no meu estúdio, velho.
Eu sei, é por isso que você tá no programa.
Mas é isso, eu tenho a barra de 65 fechada ainda, tá ligado?
Sei. O Galcão me deu um teco, o Galco Long. Um abraço, monstrão. Ele me deu um teco da X5 e, cara, CX5, ela é animal, assim, mas ela é muito plástica, ela é muito...
Ela é muito boa pra miniatura, cara.
Sim,
pra fazer uns bonecos, a gente fez uns protótipos de
foi aí mesmo que eu testei. E vamos lá, monstrão. Faltando agora na lista, o epóxi e o polymer clay. Vamos falar do epóxi. Gostaria até que, se o Boris Voloshin estiver por aí, você pudesse dar um toque. Porque assim, epóxi a gente tem o quê? O famoso e famigerado é sacanagem. Mas enfim, muita gente usa o Durepox. Mundialmente famoso Durepox.
Poliepox também.
Enfim, todas essas...
Hoje já tem mil marcas, né?
Epóxis da vida, né? E um que eu tive contato no curso do Boris, inclusive, foi o Green Stuff.
O Green Stuff. Eu tenho aqui um que é o Epóxi Sculpt, aquele pretinho que eu já te dei um pouco.
Que eu já testei em casa e é bacanérrimo.
Bem plástico, né?
Gostei da textura, eu misturei ele depois com o Epox, fui fazendo uns testes. Cara, legal.
Bem legal, né?
Esse Epóxi aí, mano. E aí, qual que é a do Epóxi? Vamos lá.
Ah, cara, o epóxi tem essa vantagem. Você vê o trabalho que o Boris faz, por exemplo.
Que o Elias Lagares também faz, que outro monstrão aí.
Pô,
abraço, Elias.
Tem um rapaz que eu esqueci o nome dele, que é o Patim Estúdio, lá do Ceará, de Quixadá. Esqueci o nome dele, cara. Ele tá fazendo
os
bonequinhos do Critters agora. Ele trabalha muito bem com o Durepox, esse menino também.
Pode crer.
O nome dele. Desculpa aí, brother.
Um abraço.
Mas é o Patim Estúdio, P-A-T-I-M. Então, eu acho que o epóxi tem aquela coisa de ser um caminho de entrada para todo mundo, porque é aquela massa que todo mundo tem em casa.
Sim.
Lá naquela maletinha de ferramenta do pai, tem lá um Durepox velho. E aí, tipo, um dia você vai lá e mistura. Eu me lembro quando eu era criança, cara, minha babá, que era a diarista lá de casa, ela pegou pra me entreter, ela fez os bonequinhos com o Durepox, mas ela não sabia que tinha que misturar os dois.
Ah.
E ela fez tudo branquinho e usou o preto pra fazer detalhe. Ela ficou mó triste, que não merecia. Eu lembro que era pirralhinho. Então todo mundo tem isso, né? Então acho que é uma porta de entrada mesmo. O que acontece?
Você misturar A e B, né? Rola uma reação, né?
Exato, é igual a resina epóxi, né? Uma resina epóxi com muita carga, que transforma ela numa massa, né? Manipulável pela mão. Mas você mistura A e B, tem uma reação química, e ela vira uma pedra aquilo, né, cara?
Sim, exatamente,
então,
uma pedra.
Então, a maior vantagem do epóxi, as duas maiores vantagens, é barato e vira
certo.
Pedra. A desvantagem, cara, é que tem uma curva de aprendizado toda aí, que você sabe muito bem, você que tá estudando com o Boris lá, que
sim,
é o gênio do Green Stuff, que você tem que ter uma ordem de trabalho, tem que ter uma disciplina de trabalho.
Exatamente.
Porque você misturou a massa, você tem um deadline ali pra usar ela, entendeu?
Geralmente meia hora de trabalho ali, né?
Exato.
E aí você tem que ir construindo, não pode ser
camadas.
Na mesma velocidade. É, exatamente. Por camadas, isso assim, pra mim, pessoalmente,
né?
É, exatamente. Isso foi muito difícil, né? Sair da massa pra ir pra um epóxi.
É uma curva de aprendizado, porque você na massa tá acostumado com a liberdade de pôr e tirar.
Exatamente.
Na cera você só consegue tirar
isso,
e pra adicionar é possível, mas é mais difícil, entendeu?
Aham.
Uhum. Aí o duro epóxi já fica essa coisa de... Você, mais pra frente, você não pode mudar o que você já fez.
Exatamente, exatamente.
Mas é um material muito interessante, porque a peça final fica muito resistente.
Sim, e aí é legal, né? Porque, tipo, a peça endurece, você consegue coisa, e aí você joga qualquer coisa ali e consegue até pintar, né, mano? Então,
exato.
Eu acho que é uma massa
consegue
bem
fazer
bacana.
Hiperrealista.
Sim,
com
pô.
Durepox.
Então, não, olha os trabalhos do Elias, cara. O Elias faz várias arminhas e tudo mais no Durepox. Eu fico realmente de queixo caído com
eu fico também.
E qual que é a diferença entre o epóxi e o polymer clay?
Ah, o polymer clay, cara, eu acho que daí, nesse caso, tem uma vantagem que o polymer clay tem uma coisa mágica. Que você escolhe quando ele endurece.
Aham.
Entendeu? E aí isso cria uma vantagem enorme.
Entendi, porque o polymer clay você precisa assar. Né, a
você
massa.
Precisa assar. O que é o polymer clay? A gente tá trabalhando com... eu acho, eu também eu fico falando os bagulhos que eu já ouvi, assim, sem embasamento, hein, gente? É tudo empírico que eu sei. Mas é uma partícula de PVC que tá suspensa numa massa.
Certo.
Certo, PVC, vinil, tudo plastisol, tudo parente ali, né? Tudo a mesma coisa.
Certo. Um
então,
polímero,
é,
né?
É, tudo polímero, mas todo o mesmo polímero. É tudo parente daquele cano PVC Tigre, tubo de conexões lá.
Certo.
Tudo o mesmo material.
Uhum.
Só que ela tá suspensa numa massa. Então é como se fosse um ele tá suspenso num veículo oleoso, que a gente consegue trabalhar, entendeu? Você trabalhando.
Entendi.
Ele, você quando você trabalha, você esquenta ele à temperatura da tua mão, ele vira uma massa tipo plastilina. E aí,
certo,
você consegue trabalhar, dar detalhe. E, puta, aí tem um negócio muito legal de trabalhar com polímero, porque tem todo tipo de cor e você pode misturar as cores. E tem perolado, e tem transparente. Porque o que acontece? Você, depois que você está satisfeito com a tua peça, você coloca ele no forno, uma temperatura baixa. Gente, ó, aqui um parênteses, hein? Não use o forno de casa. Eu tenho visto na internet cada vez mais as pessoas falando, porque fulano usa o forno de casa. Não use, é cagada. Você tá usando, você tá queimando um plástico dentro do teu forno que você vai fazer, vai assar comida pra tua família. É ridículo. Faz um investimento baixo. O mais baixo possível de investimento, compra uma pistola de ar quente. E assa com a pistola de ar quente a tua peça, hein? Não taca isso no forno. E até o mínimo do forno de casa é muito alto pra polímero.
Exatamente.
Polímero vai queimar ela 90, 90 e pouco, entendeu?
Exatamente. Acho que a temperatura mais alta que ele vai é até 120, 130 graus, se não me engano.
E não recomendo. Eu tenho por experiência própria, eu acho que assim, a gente tem que... Eu gosto de assar entre 80 e 90 por muito mais tempo. Mas porque eu tenho meu autoclave aqui, eu deixo horas, entendeu?
Entendi.
Porque fica duro, duro. Agora, então tem essa vantagem. Você escolhe quando endurece ela. E tem a vantagem de já fazer uma peça pronta, colorida. Porque você já pode ir misturando as cores.
Ah, legal. Então você tá falando da Fimo.
É, a Fimo. enfim, é um exemplo, né? Polimercurio pode ser. Hoje, inclusive, eu tô pra assar umas peças que eu fiz pro Alex Sena.
Olha aí.
Nosso amigo grafiteiro.
Abraça aí o Alex Sena, é um monstrão do grafite.
E que eu tô fazendo com a PV Clay. Eu tô assando ela aqui, que o Edinho Juliotti me deu pra testar, e tô te devendo, né, Edinho?
Olha aí.
A minha análise da massa, mas tô finalmente fazendo umas coisas com ela.
Bacana.
Então, assim, por que eu tô usando ela pra fazer essa peça pro Alex? Porque é peça única, eu não vou fazer molde, entendeu? São umas cabecinhas, que ele desenha uma série de cabecinhas, e eu tô reproduzindo elas tridimensionalmente pra ele montar isso dentro de umas molduras que ele tem, que são tipo umas gavetas, sabe?
Entendi.
Então, eu faço, eu aço elas, eu dou acabamento, eu deixo prontinho, eu dou na mão dele, ele pinta e instala, tá pronto. A gente não tem o custo de molde de reprodução, então isso é uma vantagem enorme.
Isso é legal, né? Essa é a grande vantagem. Você não precisa fazer molde, porque, enfim, você já tem uma peça ali sólida, né?
Eu vou te falar outra vantagem. Quando eu tava fazendo uma cabeça de jacaré pra uma série da Netflix, que tinha uma cena que os caras comem cérebro de jacaré e tinha que abrir a cabeça do jacaré.
Certo.
E aí eu fiz a cabeça de jacaré de silicone e precisava fazer dente. E, bicho, em vez de eu fazer, modelar os dentes ali na cabeça que eu tinha de clay do jacaré, eu consegui o molde de um jacaré, da cabeça de um jacaré de verdade, reproduzi ele.
Olha,
só que eu tive que retrabalhar porque ele saiu sem textura e tudo.
Certo.
E tava sem os dentes, e eu tive que fazer os dentes. Em vez de eu modelar junto com a escultura, ter que separar um por um, moldar, reproduzir, eu modelei direto na PV Clay translúcida, que ela é um branco translúcido que parece dente já.
Certo.
Modelei direto nela, já no, na cavidade que tinha na boca de silicone do jacaré ali.
Caraca.
Assei separadamente, depois eu passei um betumezinho pra dar uma manchada, passei um verniz, e depois, cara, a base eu esculpi cada dente em cima do alfinete, depois só encaixei o alfinete no jacaré ali, colei e já era, velho. Me poupou um tempo absurdo.
Que pulo do gato, mano, aí sim.
Mas pra você ver, é o que eu falo do uso correto de cada massa, por isso que eu sempre tenho aqui. As pessoas falam, pô, mas você tem... Eu só não tenho biscuit aqui.
Entendi.
E uma clay aí que eu não gosto, que você sabe qual que é.
Certo, certo. Mas que nem, é outra massa também que, assim, eu não vou citar, e até porque a gente já nem tem mais tempo, mas biscuit mesmo é uma massa que eu não tenho propriedade pra falar. Se alguém tiver propriedade pra falar, manda mensagem e a gente posta isso na página do Covil, beleza, pessoal?
Eu só faço, assim, uma ressalva que, assim, eu também não tenho biscuit, porque nunca trabalhei com biscuit, nunca. Então, eu não posso
exatamente
falar nada.
Por isso que eu não vou falar.
E nunca acho senti que... necessidade também, então, sei lá.
Mas é essa, monstrão. Cara, a gente já estourou completamente o tempo do programa aqui. Eu agradeço de verdade. Agradeço de verdade por você ter aceito, por ter dado esse auxílio aqui pra gente no Covil.
Que isso, tamo junto. Sempre bom falar do negócio que a gente gosta.
Exatamente.
E poder passar a informação adiante, cara.
Exatamente. Espero que você que nos acompanhou ou que vai nos acompanhar e esteja acompanhando aí pelos agregadores de podcast, ou você esteja ouvindo isso depois da data de transmissão desse programa. Espero que você tenha aproveitado todas as dicas que eu e o Monstrão aqui discutimos e que esclareça todas essas dúvidas. E caso você tenha ainda dúvidas, entre em contato com a gente, né, Monstrão?
Com certeza, velho. Entra pelas redes sociais, pode chamar, entra lá.
Exatamente.
Dá uma moralzinha pra mim, me adiciona no Instagram ali.
Olha
pode
aí.
Pode fazer pergunta, às vezes eu te demora pra responder, mas eu nunca deixo ninguém sem resposta. E a gente gosta de passar a informação adiante porque é importante pro mercado, é importante pro trabalho da gente mesmo, entendeu?
Exatamente. É por isso que existe o Covil de Monstros.
Claro, o Covil é nosso portal aí pra passar essa informação pra galera, bicho. E pra
aí
juntar
sim.
Essa galera também. A gente sempre fala, o pessoal tem que estar próximo. Quem trabalha com a mesma coisa tem que estar próximo.
Exatamente. Boa, Monstrão. Cara, de novo, muito obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam e se aguentaram aí toda essa hora aí de instruções desse telecurso monstruoso. Gabriel Pazuto, muito obrigado, e toda a equipe da Rádio Geek, novamente obrigado. E pessoal, fiquem agora aí com a sua programação normal. Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Valeu, pessoal. Valeu todo mundo da X3 Play.